Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos. Está no ar o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Tenente Portela. Uma transmissão simultânea das rádios Municipal AM 620 e Rádio Cidade FM 87.9. A partir de agora, passamos a apresentar o informativo do Governo Municipal. Notícias, avisos, entrevistas. Fique ligado e acompanhe os assuntos que foram destaques na semana. Participe e dê sua sugestão. Esclareça suas dúvidas ou acesse nosso portal na internet www.tenenteportela.rs.gov.br. Trabalho e desenvolvimento.
Muito boa tarde, ouvintes sintonizados na Rádio Municipal e na Rádio Cidade. Está no ar o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela, Trabalho e Desenvolvimento, sábado 27 de outubro de 2018. No programa de hoje estaremos então conversando com o nosso vice-prefeito, Valdir Machado Soares, que vai falar então sobre a aquisição de novos maquinários para o nosso município e também o certificado do SUSAF. Estaremos também conversando com a secretária de Educação, Cultura e Desporto, a Irineia Có, falando sobre o calendário escolar. Também estaremos conversando com a extensionista da Imater, a Sandra Cassol, que vai fazer o convite para a sexta mostra da agrobiodiversidade do Tenente Portela, que acontece na próxima quarta-feira. Estaremos também reproduzindo a entrevista concedida pelo nosso prefeito, Cleber Carbone, durante essa semana pelos meios de comunicação do nosso município. Abrindo então o nosso programa, nós vamos conversar então com o nosso vice-prefeito Valdir Machado Soares. Primeiramente, Valdir, boa tarde, bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Regis. Cumprimentar também o Chico, todos os que participam do programa de hoje, a nossa comunidade, ouvintes da Rádio Municipal, Rádio Cidade, e dizer da satisfação mais uma vez a vocês, a gente está aqui podendo levar informações que interessam para a nossa comunidade.
Muito bem, Valdir, vamos iniciar então falando sobre... Chegou na quinta-feira uma patrola nova para a administração municipal que vem a se somar com alguns veículos que já chegaram e tem mais alguns por vir ainda, né? Conquistas aí da administração que vem renovando a frota de maquinários e veículos do nosso município, né, vice-prefeito?
É, muito bem, Regis, exatamente o que vem ocorrendo. Nós temos, né, e como todos os municípios que têm um enorme território agrícola, nós temos no nosso município mais de 700 quilômetros de estradas rurais. Isso demanda uma melhoria constante também do parque de máquinas. E nós, né, antes de finalizar esses dois anos de governo, nós já estamos conseguindo então fazer isso, né, repondo máquinas importantes, né, e já estão aí no nosso parque de máquinas então uma retroescavadeira hidráulica, já está trabalhando uma escavadeira hidráulica grande, que é uma outra máquina, uma moto niveladora, então, que é a que você falou que chegou essa semana, uma Patrola, da marca Casey, né, e um rolo compactador também grande. Então, esses equipamentos já estão, né, e vão, alguns trabalhando já e outros aguardando a entrega técnica pelas empresas para tão logo começar a se incorporarem às atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural. Mas temos ainda, para compor o parque de máquinas, para vir nos próximos dias é adquirido dois caminhões, caçamba, que são caminhões grandes, trucado e traçado, que oportuniza com isso levar quantidades grandes de cascalho, já que às vezes a gente tem que se deslocar a distâncias enormes, então esses caminhões vão ser importantes, estão aguardando.
Agiliza e economiza, né?
Sem dúvida. E aí nós temos também ainda, sendo um processo de licitação, mas para os próximos dias ser entregue, mais uma retroescavadeira hidráulica, e uma pá carregadeira, que é outro equipamento que nós temos aí já bastante antigos, a pá carregadeira, né, que devem nos próximos dias estarem sendo entregues ainda, mês de novembro provavelmente, renovando, sem dúvida, e melhorando sensivelmente o nosso parque de máquinas.
Então aí são oito
equipamentos, né, Regis, que vai né, obras, estão, né, aí atuando, além dos que nós já temos, que recuperamos, como foi o caso nos últimos dias, as duas nossas, as motos niveladoras, passaram por reforma, por conserto, então estão boas, mais a escavadeira hidráulica que temos, mais os caminhões, mais as, o rolo pequeno, mais... Então nós vamos poder ter, sem dúvida, uma equipe permanente trabalhando de máquina sem precisar deslocar para situações emergenciais do roteiro que vão estar fazendo. Isso é bom, as comunidades nos cobram, né, porque às vezes, como nós tivemos alguns momentos de falta de máquinas, tivemos que fazer um determinado trecho, retirar as máquinas para ir atender uma outra situação emergencial, né, e isso custa para o município e também não é bom para as comunidades do nosso interior. Então, com isso, a gente vai estar também, importante destacar aqui, com isso nós estamos atendendo também os nossos servidores, né, os nossos trabalhadores do município, que vão estar com equipamentos de qualidade, todos são máquinas gabinadas, com ar-condicionado, equipadas de tecnologia que permitem trabalhar em dias de calor, em dia de umidade, de frio, né, com qualidade, que nós também queremos que os nossos operadores, né, os nossos trabalhadores do município estejam com essas condições de trabalho, que sejam dignas. E, sem dúvida, isso vai resultar numa melhoria e num avanço do nosso trabalho na recuperação de estradas. Nós já mostramos nesses meses, com as dificuldades que temos de máquina, né, que é possível recuperar e fazer estradas com qualidade. Né, trechos que já foram recuperados, como Tenente Portela São Pedro, Tenente Portela Nossa Senhora da Saúde, Braço Forte, a Perimetral, Alto Alegre, né, estradas que já foram recuperadas com uma qualidade muito boa, né, e que a gente pretende, né, nesse próximo período agora, com essas máquinas, estender esse trabalho para todo o interior do nosso município.
Serviço com mais durabilidade, né? Muito bem, dentro da área da agricultura, nós anunciamos na semana passada, né, sobre o certificado do SUSAP para o nosso município, né? Vamos dar um pouco mais de detalhes agora. Já se ouviu falar muito sobre o SUSAP, mas o que é e qual é o benefício que o município tem a adquirir esse certificado.
Importante destacar, Regis, que Tenente Portela, nesse mês de outubro, né, através de uma portaria da Secretaria da Agricultura do Estado, né, recebeu então o certificado do SUSAF. E dizer para o nosso, especialmente para os nossos agricultores, o que é isso? Né? Nós temos um serviço de inspeção municipal, o SIM, né, onde as nossas agroindústrias, fiscalizadas pelo SIM, só podem vender os seus produtos no território do município de Tenente Portela.
Que é o serviço de inspeção municipal, então fica aqui, né?
Então havia uma queixa muito grande, o pessoal quer ampliar a produção, quer ir para outras regiões e não podia sair daqui. E nós, com esse trabalho, o SUSAF, né, é o Sistema Unificado do Estado, ele permite que o município, estando adequado à legislação estadual, ele possa fiscalizar essas agroindústrias e elas se habilitarem para comercializar os seus produtos, a sua produção em todo o estado do Rio Grande do Sul. Então isso é um avanço enorme, foram aí quase dois anos de muito esforço do município, especialmente do nosso médico veterinário, o Mário Roberto Andres, né, adequando legislação,
se qualificando,
as nossas agroindústrias também passando já por essa adequação, né, e dizer para a nossa comunidade, e esse esforço, né, de vários meses de uma equipe de trabalho, né, resultou o Tenente Portela, o primeiro município da região a receber esse certificado. Então não é pouca coisa, né, e com isso, né, esse esforço todo, nós nos habilitamos. E para isso nós já temos agroindústrias também já habilitadas nesse programa, é o caso da família Franceschi, que é uma agroindústria que tem um trabalho de um período longo já de caminhada, com muita qualidade no produto que fabricam, se adequou também às suas instalações, enfim, tudo para a legislação, na expectativa de que um dia pudesse ter o seu produto sendo comercializado fora de Tenente Portela. Então, dessa, a gente quer cumprimentar o Mário, né, nosso veterinário do serviço de inspeção, para cumprimentar também o pessoal das agroindústrias, especialmente o Francesco, que já está habilitado a partir de agora também, com essa portaria, né, para poder vender sua produção. E nós temos outras agroindústrias, que são para as agroindústrias de origem, produtos de origem animal, né, que se encaminham para isso, né, e que a gente espera logo estar aí com várias agroindústrias adequadas ao SUSAF, né, sendo coordenado pelo município, sem o Estado vir fazer a sua vistoria, a sua auditoria, né? O município fazendo isso facilita por quê? Não que nós vamos mexer na lei, né? As regras de produção continuarão as mesmas. O que facilita é que nós agilizamos o processo, né? Ele se torna rápido,
um acompanhamento mais próximo,
ágil, né? E por isso é toda essa morosidade também que o Estado tem para autorizar. É só depois de uma série de adequações que os municípios têm que fazer para que seja autorizado. Então, o Tenente Portela, né, a nossa administração, fez esse esforço, conseguimos isso e queremos colocar isso à disposição das nossas agroindústrias. Né? Temos aí produção de mel, tem produção de ovos sendo encaminhada, né, mais embutidos, quem sabe, de leite, tantos outros que podem ser trabalhados e que com o certificado SUSAF para o nosso município, nós nos habilitamos a incentivar agora esses empreendimentos a acontecerem no nosso município.
Exatamente, fica o convite, né? Mais produtores aí, ou mais pessoas interessadas em investir na área da.
E dizer que o município é parceiro, né? Além de oferecer hoje o certificado SUSAF para essas agroindústrias, AEGES, nós também somos parceiros em apoiar outras ações para essas agroindústrias se viabilizarem.
Existe a lei, quando o Valdir ainda era secretário do Ministério do Comércio e Turismo, né, que foi criada uma lei.
A lei das agroindústrias, de apoio, né, que tem oportunizado muitos incentivos legal, de forma legal, para esses empreendimentos.
Muito bem, então. Conversamos com o nosso vice-prefeito, Valdir Machado Soares, trazendo informações aí sobre a renovação, então, da frota de maquinários, nosso parque de máquinas, também sobre SUSAF, né, utilização então aí para as agroindústrias do município. Obrigado pela sua participação hoje. Fica o microfone aberto para mais alguma informação para a nossa comunidade. Está disponível.
Dizer que estamos também à disposição, como toda a administração municipal, e reconhecer muito aqui, Regis, no caso dessa conquista do SUSAF, o trabalho do nosso médico veterinário, que vai estar falando de detalhes mais técnicos logo mais aqui nesse programa, né, o reconhecimento da administração, então, ao Mário, né, ao pessoal, toda a equipe que se empenhou para essa conquista do SUSAF.
Agora então nós vamos conversar com a secretária de Educação, Cultura e Desporto do nosso município, a Irineia Koch, que vai trazer então informações sobre a secretaria e principalmente sobre as matrículas e rematrículas para o próximo ano letivo. Primeiramente, Irineia, boa tarde, bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Regis, boa tarde ao Chico, boa tarde aos ouvintes da Rádio Municipal e também da Rádio Cidade. Bom, nós já estamos trabalhando há uma semana com os pais, os nossos alunos da rede municipal sobre as matrículas e rematrículas, tá? Este ano a gente também, na verdade, esta semana realizamos várias reuniões, entre elas nas comunidades escolares. Então, houve na semana reunião no bairro Isabel, com a escola, com a IMEI Giz de Cera. Também houve no bairro Rubino Marrone, na escola Sadi Fortes. E na quinta à noite houve duas reuniões. A primeira aconteceu no bairro São Francisco, às 18h15, com a comunidade escolar de lá. E após, então, às 19h30, houve no bairro Operário, na Escola Arcelino Soares Bueno, juntamente com a IMEI Doce Infância. A gente está modificando um pouco para o ano de 2019. Por quê? Nós queremos colocar para as nossas comunidades escolares que a gente tem um promotor de educação e esse promotor de educação vem nos cobrando abertura de vagas. Coisas que há anos, assim, dificultavam para nós essa abertura de vagas. Então, analisando, conversando com professores, olhando as turmas, visitando as escolas, nos deparamos que nós deveríamos mudar algumas situações, tá? Então, é essa conversa que a gente está fazendo nas comunidades escolares. Também nos reunimos com o Conselho Municipal de Educação essa semana, na terça à tarde, e também com os vereadores. Então, é uma discussão que está sendo aplausível, tanto pela comunidade escolar, como pelo conselho e também pelos vereadores. Então, assim, estaremos com vagas na SADI, estaremos com novas vagas na Giz de Cera, né, uma sala a mais, estaremos com uma ampliação também na Doce Infância.
Essas vagas, então, sobretudo para educação infantil, anos iniciais, então.
Educação infantil, principalmente, né, Regis? Na escola Sadia, a gente também está com uma ampliação na escola, uma sala nova. Lá vamos atender um maternal de 3 anos e crianças de 4 e 5, noturno integral. No bairro Operário e no bairro São Francisco, nós, além dos prés, pré-A e pré-B, nós vamos estar atendendo as crianças de 1º ou 5º ano em turno integral. Tá? Então, é essa a proposta que nós estamos levando para as comunidades escolares. É, para nós, a gente analisa isso porque ano que vem nós temos a prova do IDEB. Tá? O que é o IDEB? O IDEB é uma prova que é aplicada nos alunos de 5º e 9º ano.
É antes que mede o desenvolvimento escolar, né?
Isso, o desenvolvimento da educação básica, né? É o índice. Então, a gente está preocupado com isso, né? A gente tem que aumentar essa porcentagem do nosso ensino. E pensando melhor e articulando e planejando, nós pensamos, então, em organizar 2019 desta forma.
Organizando para melhorar a qualidade do ensino, né?
Na certeza, e também buscando isso principalmente, né, Regis? Então, a partir do dia 29, estaremos com as matrículas e rematrículas nas escolas abertas, tá? Os pais que procurem as nossas escolas da rede municipal, vão ser feitas as matrículas e rematrículas nas secretarias das escolas, tá? Então, procurem o quanto antes. A Ayrton Senna também está aí com 3 salas novas, ginásio quase pronto. Então, assim, ó, temos vagas, bastante vagas para oferecer, tá? E a nossa diferença, então, vai ser nesses dois bairros e mais a da Sadi Fortes, que é no bairro Rubino Marrone.
Muito bem, então, documentação para quem quer fazer a rematrícula e para quem quer fazer a matrícula.
Bom, a documentação necessária é a cópia de certidão de nascimento ou a carteira de identidade, a cópia do CPF, né, da pessoa, ou dos pais, que também é importante levar, um atestado de declaração médica, caso o aluno seja portador de educação especial, necessidade especial, comprovante de residência atualizado, atestado de frequência,
última conta de luz,
última conta de telefone ou água, daí o atestado de frequência para os alunos, né, que vem de outras escolas, ou parecer descritivo, que é da educação infantil e o histórico escolar. Também este ano, estamos pedindo muito que os pais levem a carteira de vacina, tá? A gente já está trabalhando com a Secretaria de Saúde, e então, depois que a gente receber essa carteira de vacina na inscrição do aluno, na matrícula, a gente vai estar passando para a Secretaria de Saúde, a Ezequiele, estará analisando essas carteiras. Após isso, a gente vai estar chamando os pais aí. Então, é uma parceria com a Secretaria de Saúde para deixar os nossos alunos com as vacinas em dia também.
É ensino também, né?
É ensino também. Cuidar da saúde, principalmente, também. O cartão do SUS e o cartão de Bolsa Família. Não esqueçam de levar quem possui o Bolsa Família também. O atestado de trabalho dos pais responsáveis para fazer a inscrição. A matrícula ou a rematrícula no turno integral. E os documentos pessoais dos pais.
Que trabalham de todos.
Isso. E os documentos pessoais dos pais ou responsáveis pelas matrículas.
Os pais recolhem a documentação que julgam também necessária. Se caso sobrar, não é um problema. O problema é se vai lá, falta o documento, tem que ir em casa voltar.
Isso. Tá? Junta toda a documentação do filho, né? E os seus particulares e leve até a escola.
Então, as matrículas e rematrículas a partir da próxima semana, então dia 29,
a abertura das matrículas, isso, a partir do dia 29,
na Secretaria das Escolas
as matrículas e rematrículas abertas para a rede municipal de ensino,
do município, da sede do município e também do interior, né?
Isso, também.
Temos aí, então, todos os educandários e portas abertas para receber.
Com certeza. E um novo diferencial aí para a nossa rede de educação.
Muito bem. Falamos, então, com a secretária Linnea Có, da Educação, Cultura e Desporto, trazendo informações, então, aí sobre alterações, algumas alterações no calendário também, né, do nosso educacional para o ano que vem, e também as matrículas e rematrículas. Linnea, obrigado pelas suas informações.
Os microfones seguem à disposição para mais alguma informação se achar importante e também para suas considerações finais.
Obrigada, Regis, por mais uma vez estarmos aqui repassando as informações da Secretaria de Educação. E queremos dizer para os pais que procurem as secretarias das escolas, qualquer dúvida podem conversar com o diretor, coordenação, vice-direção, estão à disposição para tirar qualquer dúvida, assim como a Secretaria de Educação também. Podem nos procurar que a gente está à disposição. Obrigada a todos e tenham uma boa tarde.
E na próxima quarta-feira, dia 31, acontece a sexta mostra da Agrobiodiversidade Três Portela, um evento então já tradicional. E para fazer então o convite, trazer mais informações também à nossa comunidade, está aqui então a Sandra Cassol, da Emater Três Portela, uma das organizadoras então dessa feira. Então a Sandra vai trazer então as informações aí da sexta mostra da Agrobiodiversidade. Sandra, boa tarde, bem-vinda ao programa.
Boa tarde, Regis, boa tarde, comunidade portelense. Nós estamos aqui então para fazer o convite, né, da sexta mostra da Agrobiodiversidade, que vai acontecer então na próxima quarta-feira, dia 31. Lembrando que a mostra é uma organização da Agabio, da Emater e da Prefeitura Municipal, das diversas secretarias. Então, o que teremos na mostra desse ano? Como dos anos anteriores, a gente vai ter uma diversidade muito grande de sementes crioulas, hortaliças, sementes de milho, variedades, diversas variedades, de feijão, de abóbora, de morangas, diversos produtos da agricultura familiar também para comercialização. E como na área de panificados também, a gente vai ter o pão de milho, né, as cucas, as bolachas e uma variedade muito grande de canjica, né, canjica do milho branco, do milho caiano e a farinha de milho. Lembrando que ela foi feita, né, está sendo feita no próprio moinho da Agabio, né, que está funcionando lá no Parque Industrial. E a mostra, então, ela vai acontecer com o início da abertura às 9 horas e vai se estender até às 17 horas. E também teremos a presença da comunidade indígena, né, do qual o Comim, também o Comim e a unidade indígena da Emater, eles também são responsáveis para organizar esse setor, né? E terá também a presença da culinária indígena, eles também vão estar mostrando os pratos típicos, né, que são consumidos pela população indígena. Então, a mostra, né, terá também a presença das escolas rurais, a escola do Capitel Santo Antônio, a escola Santo Antônio e a escola Marcílio Dias do Alto Alegre. Do urbano, né, terá a presença da escola estadual Cepete Araju, que estarão mostrando, né, e fazendo uma exposição dos trabalhos realizados na parte da diversidade e da segurança alimentar durante este ano. A temática vai ser, então, a questão da alimentação saudável. Lembrando a todos que a mostra foi pensada nesta data em comemoração ao mês, né, do Dia Mundial da Alimentação, que foi no dia 16 de outubro.
Muito bem, então ela sempre aconteceu no primeiro semestre, a mostra, né? Então agora dia 30 de outubro, quarta-feira, então, na Praça do Índio, né? E aberto, obviamente, para todo o público, né, Sandra?
Isso, a gente faz um convite especial à população rural, né? Que no caso são os que mais produzem esse tipo de semente. A gente lembra que vai ter um espaço também para comercialização, se tem algum pessoal que quer adquirir alguns produtos para poder produzir em casa, então fica aberto o convite à população urbana, à população rural e também à população indígena. E lembramos que, por acaso houver a previsão de chuva, a gente vai marcar uma nova data.
Ah, ok, então. Muito bem, a mostra da agrobiodiversidade, né? Bom, como a Sandra falou, tem sementes que podem ser adquiridas para quem quiser plantar, também para quem quiser comprar e fazer algum produto, né, dar em casa, um amendoim, um milho, uma coisa, e também vai ter produtos já
prontos,
prontos, né, a base dessas sementes aí, como o que? Pão, né, falou, cuca, bolacha, já teve cri-cri, rapadura, essas coisas também, né? Muito bom, né? Então, tudo à base de produtos da agricultura familiar e de Três Portela, né? Essa vez que é importante destacar. Produtos também saudáveis, né?
Produtos, né, feitos aqui pelos nossos agricultores, do qual a Emater já faz o acompanhamento da produção, né? E também tem outro espaço de comercialização, que é a feira, que acontece quinzenalmente, né, na primeira e na terceira, quarta-feira do mês, na praça da Igreja Matriz, né? Então fica toda a comunidade convidada a participar, né, para prestigiar e também para comercializar os produtos da Agabil.
Muito bem, então. A Sandra Cassol, então, extensionista da Emater, fazendo convite então para a Mostra da Agrobiodiversidade nessa próxima quarta-feira, dia 31. Obrigado pela sua participação, Sandra.
Obrigado pelo convite, agradecemos a oportunidade, mais uma vez, de estar participando do programa da Prefeitura Municipal.
Fica agora então com a entrevista concedida pelo prefeito Cláudio Carbone, nessa semana então para as emissoras de rádio.
Como acontece todas as quartas-feiras, nós vamos conversar com o prefeito Clairto Carbone. Prefeito, boa tarde.
Boa tarde, Nascimento. Boa tarde, ouvintes da Rádio Municipal.
Como prefeito e também presidente da Rota do Icumã, nós temos uma boa notícia, que foi a assinatura junto ao Parque Estadual do Turvo, dando, condições de derrubadas, estará administrando parte do Parque Estadual do Turvo, prefeito?
É, um convênio que, Nascimento, que nós, juntamente com o prefeito de Derrubadas e todos os membros da Rota, nossa diretoria, viemos encaminhando. Em princípio, a Rota do Icumã está finalizando um convênio também com o Estado, e esse convênio, que agora ficou restrito ao município de Derrubadas, é uma conquista de todos nós aqui, num trabalho que, em parceria com o governo do Estado, Prefeitura Municipal de Derrubadas, Rota do Icumã, a Muceleiro, com o objetivo único de buscar alavancar e melhorar o turismo na nossa região. Com a concessão do espaço agora para a Prefeitura de Derrubadas, aqui eu quero saudar o prefeito Willa, a secretária de Turismo, a Angelita, toda a equipe da Prefeitura de Derrubadas, e a Fabiola, e também que é a nossa representante da Rota do Icumã, que faz o trabalho em conjunto com todos os prefeitos, parabenizar pela iniciativa, prefeito Willa, pela insistência que nós tivemos aí, pelo trabalho em conjunto, dizer que para Derrubadas é muito importante, mas para a região também. Então eu fico feliz em poder divulgar isso para a comunidade regional, através da Rádio Municipal, dizendo que Tenente Portela, e como Derrubadas e todos, terão também os seus benefícios. Com a concessão do espaço, Nascimento, a Prefeitura de Derrubadas vai conseguir agora administrar e investir em infraestrutura. Hoje o Parque Estadual do Turvo carece muito de infraestrutura. Nós não temos água potável, nós não temos um restaurante, nós não temos as estradas, difícil acesso para chegar até a visitação, e tudo isso vai ser possível com essa concessão. Nós estamos trabalhando, já foi perfurado um poço em parceria com o governo do Estado, está sendo feito banheiros que o governo do Estado está fazendo em função desse convênio, dessas tratativas. O ingresso vai ser administrado pela Prefeitura de Derrubadas. A Prefeitura vai poder botar um restaurante, vai poder botar artesanato na entrada do parque, né? E lá embaixo vai poder ser colocado um food truck que vai oferecer para quem está visitando lanches, bebidas, que hoje não tem nada para se ter de lazer.
Se oferecer ao turista.
Se oferecer. O turista, na verdade, nós sabemos, quando o turista vem, ele quer ter as mínimas condições de lazer, as mínimas condições de infraestrutura. E isso estava faltando. Com essa concessão, nós temos a certeza que o parque vai possibilitar muitas mais atrações e muitas mais condições do turista estar se sentindo bem no ambiente onde é que ele está visitando. E isso, quem vai ganhar não é só Derrubadas, quem vai ganhar é a região como um todo. O turista vai poder ficar mais tempo em Derrubadas, vai poder estar pousando em Portela, almoçando, Frederico, Três Passos, toda a região vai ser contemplada. Então é um convênio que realmente era uma batalha que nós vinha buscando juntamente com a Prefeitura de Derrubadas, e nós conseguimos alcançar esse sucesso aí, que vai, com certeza, a partir desse ano, melhorar em muito a atenção e a dedicação e poder oferecer ao turista melhores condições para que, quando ele sai daqui, ele sai falando bem, ele sai dizendo para quem não veio: visite Derrubadas, visite a região Celeiro, porque lá tem condições, lá tem obras bonitas, lá tem infraestrutura, lá tem belezas que o mundo não tem, nós temos aqui, nós temos que oferecer. Mas para isso nós temos que acolher bem o turista.
motivo maior para se lutar pela a abertura da aduana junto à travessia da Argentina até Porto Soberbo?
É, outra ação que nós estamos fazendo, passando a política, nós estamos indo a Porto Alegre, Nascimento, já semana que vem, é um dos assuntos que eu tenho em pauta, junto à Assembleia Legislativa, para que se faça uma audiência pública e vamos discutir essas ações que nós precisamos colocar também do Porto Soberbo, que é a aduana, que é outro entrave que está, digamos assim, prejudicando o turismo na região celeiro. O ano passado, 150 mil pessoas vieram da Argentina visitar o Brasil. E isso poderia dobrar esse público se nós temos uma aduana atuante que regulariza, que dá condições da legalidade do turista entrar no país. Então é outra ação que nós estamos trabalhando. Eu espero agora, no mês de novembro, marcar essa audiência pública e poder fazer com que essa integração Brasil-Argentina aumente o fluxo de pessoas e nos dá condições de poder receber mais turistas e poder nós também ofertar trabalho, mão de obra, a quem precisar visitar a nossa região.
Prefeito de Tenente Portela, nós tivemos aí, e agora se volta bastante a atenção em relação à questão dos estudos e as escolas. As escolas de Tenente Portela estiveram participando do 6º Fórum de Cooperativas, prefeito?
Muito bem, Nascimento. Nós temos um convênio com a Sicredi, no qual nós temos o programa União Faz a Vida. E as escolas municipais participam, são programas que durante o ano todo, os nossos alunos, através da coordenação dos nossos professores, diretores, da Secretaria de Educação, colocam à disposição dos alunos para que seja trabalhado sobre cooperativismo. E no fechar dessas ações, através do programa União Faz a Vida, é colocado uma visita à Nova Petrópolis, que é o berço do cooperativismo no estado do Rio Grande do Sul, para que se conheça, se veja o que lá está sendo feito. Para quê? Para que esses jovens associados, que são nossos alunos, eles tenham a integração, eles tenham a descontração, e se pode se aprofundar no aprendizado sobre cooperativa. Então, é muito importante o despertar desses nossos alunos para essas ações e o que representa o cooperativismo em termos de união, em termos de busca de resultado, em termos de parceria. E essa ação, eu tenho que parabenizar todas as escolas municipais que estão participando, né, pelo excelente trabalho, aos seus diretores, seus professores, porque isso está resultando numa consciência melhor para nossos jovens, para nossos alunos, poder praticar depois junto à nossa sociedade.
Prefeito, já que nós estamos falando sobre alunos e cooperativas, nós teremos muito em breve o calendário de matrículas e rematrículas na rede municipal de ensino, prefeito Carbone.
É, também aproveitar e colocar para a nossa comunidade que a partir do dia 29, segunda-feira, até dia 14 de dezembro, está abertas as inscrições para as matrículas das escolas municipais. Então, os pais que já têm interesse, procurem suas escolas, procurem os seus locais que queiram deixar seus filhos, e para nós também nos preparar para que o próximo ano já tenhamos, né, toda a demanda, toda a necessidade para poder colocar à disposição desses pais, dessas crianças, e também poder estruturar a quantidade de professores, quantidade de investimento que nós precisamos para no ano 2019 iniciar já tudo ele já regulamentado e organizado.
A Secretaria Municipal de Educação de Tenente Portela, juntamente com empresas, realizou o passeio ciclístico no último sábado. Qual a sua avaliação em relação ao passeio ciclístico, que envolveu inclusive diversos alunos da rede municipal e estadual de nosso município?
Realmente aconteceu um passeio muito bonito, muito bem organizado, com um número expressivo de ciclistas e participação da comunidade, e teve início em frente às lojas Quero Quero, e o encerramento aconteceu na Praça do Índio, com a participação do Pedal Portela, que também teve depois um ciclista, teve também um percurso até São Pedro, a apresentação de CTG, das escolas, teve mateada. Foi uma integração muito bonita que aconteceu no último sábado. Então a gente quer parabenizar a todos os organizadores, a todos que se envolveram nesse evento, e é assim que a gente pretende sempre, com parcerias, dar opções, dar condições para que nossas crianças, nossos jovens se divirtam com saúde, com qualidade de vida. Parabéns a todos que organizaram, a Secretaria de Educação, que teve também a sua participação na organização, no evento, e dizer que foi um sucesso e a gente fica feliz quando vê que esses eventos acontecem em benefício de qualidade de vida e também do lazer.
Essa semana nós estávamos noticiando sobre uma grande conquista, Tenente Portela, o SUSAF em nosso município.
É, o que é o SUSAF, né, Nascimento, para os ouvintes que estão nos acompanhando? É autorização para que nossas águas e indústrias aqui de Tenente Portela possam comercializar no estado. Hoje, nós só tínhamos o SIM, que é o Programa de Fiscal Municipal. E com o SUSAF, é o programa estadual que permite que as agroindústrias que se legalizaram dentro daqueles requisitos que são exigidos pela lei, podem comercializar seu produto no todo o estado do Rio Grande do Sul. E aqui em Tenente Portela, nós iniciamos com a empresa do Franceschi, do Braço Forte, que está legalizada. E a partir de agora, com esse decreto sendo publicado, nós podemos já ofertar a quem quer investir em Tenente Portela a possibilidade da comercialização dos seus produtos no estado do Rio Grande do Sul, que antes limitava muito, só dentro de Portela, essas empresas não tinham condições de crescer. Então, podendo vender agora para todos os municípios legalmente, automaticamente novos investimentos vão ser feitos, novos produtos poderão ser colocados à disposição da nossa comunidade do estado do Rio Grande do Sul. E aqui eu quero parabenizar a empresa do Franceschi, né, que está fazendo esse excelente trabalho na comunidade do Braço Forte, e dizer para eles agora que a gente, dando apoio, e eu quero salientar o trabalho que fez o nosso veterinário, Mário, o nosso vice-prefeito, Valdir, que está cuidando das agroindústrias, que é a pessoa que está coordenando esses trabalhos juntamente na Secretaria de Desenvolvimento Rural, parabenizar eles aí pela essa conquista também e dizer que o município está sendo parceiro e está apoiando. Quem deseja buscar se legalizar, procure a nossa Secretaria de Desenvolvimento Rural, nosso veterinário Mário, nosso vice-prefeito Valdir, e eu tenho a certeza que novos empreendimentos serão beneficiados com essa lei que autoriza a comercialização dos produtos no estado do Rio Grande do Sul.
Nós estamos aproximando, prefeito, de uma grande feira aqui em Tenente Portela, onde os agricultores poderão apresentar sua produção.
É, Nascimento, acontece a sexta mostra da agrobiodiversidade, dia 31 de outubro, na Praça do Índio, né? Uma feira que iniciou quando fui prefeito em 2009, 2012, e que ela tem representado e tem sido um sucesso. São produtos, né, isentos de agrotóxicos, produtos orgânicos, a semente crioula que é colocada na produção desses produtos. E eu quero dizer que são diferentes pessoas que estão praticando com o mesmo ideal, na busca de apresentar produtos de qualidade. Tem uma participação da realização desse evento, é da Prefeitura, da Agrobio, que é a associação que representa esses produtores, a Emater, o Comim. Então eu quero saudar todas essas entidades e parabenizar também pelo excelente trabalho que vem fazendo, cultivando as raízes da semente crioula, levando um produto mais saudável e com qualidade para a mesa dos nossos consumidores.
Prefeito, ontem eu entrevistava alguns vereadores e eles até destacavam da parceria do vice-prefeito em ir na capital do estado em busca de mais uma vara judicial para a Tenente Portela. E quando, inclusive, da posse do juiz, a gente tem que fazer a justiça, o senhor abordava esse assunto?
É, levantei esse assunto porque quando fui prefeito, juntamente com o ex presidente da OAB, o advogado Albino Furini, tivemos em Porto Alegre já reivindicando a segunda vara judicial, que possamos ter mais um juiz com mais servidores atuando nos processos que hoje nós temos quase 13 mil processos represados, e isso significa uma demanda muito grande que precisa ter um apoio, que precisa ter mais um juiz para poder atender essa demanda. É importante aqui, eu quero salientar a iniciativa dos vereadores, eu quero, né, parabenizá-lo e dizer que o município também, através da administração, é parceiro. Nosso vice-prefeito esteve presente, juntamente com outros vice-prefeitos da região, prefeitos da região, buscando essa segunda vara judicial que venha beneficiar a todos, numa maneira em geral, da micro-região, que são 5 municípios beneficiados. Esperamos poder ser atendido e tenho certeza que nós vamos continuar na busca dessa solução, porque vem beneficiar não só a Tenente Portela, mas os 5 municípios da micro-região que abrange.
Prefeito, o senhor estará viajando à capital do estado?
Estou, provavelmente, terça-feira, Nascimento. Temos uma demanda a ser trabalhada, principalmente junto ao Badesul, para a liberação agora dos recursos para pagamento dos maquinários que estão chegando. Temos também uma audiência junto ao IBGE, no qual nós estamos tratando e bem preocupados e procurando soluções na busca da retomada do FPM a partir do ano que vem. Segundo o IBGE, Nascimento, houve uma diminuição da nossa população, mas não é isso que nós estamos vendo em Tenente Portela. O nosso município cresceu e muito. E nós estamos questionando esses dados. E queremos reparar esse equívoco que o IBGE está fazendo com o nosso município. E outras demandas que nós vamos ter aí juntamente à FUNASA, na busca da liberação do recurso para a água, também queremos fazer esse atendimento. Entre outras pautas aí que nós temos junto ao governo do estado, junto às secretarias, aos órgãos que nos atendem, e podemos ter certeza, Nascimento. A partir de agora, nós vamos se empenhar cada vez mais na liberação e na busca de alternativas que venham beneficiar a nossa comunidade.
Como é que está a questão da aquisição do maquinário, prefeito?
Então, o maquinário está chegando, chegou já duas máquinas, provavelmente chega essa semana mais a moto nivelladora, a patrola, e semana que vem deve chegar os 2 caminhões. E sendo assim, nós já estamos encaminhando ao Badesul para que seja feito o pagamento e nós poder utilizar essas máquinas o mais breve possível.
Poderá ser usado ainda esse ano ou fica para o próximo ano?
Não, com certeza, esse ano nós vamos fazer o pagamento e agora, meados de novembro, nós já temos condições de utilizar esse maquinário em benefício da nossa comunidade.
Prefeito, nós teremos agora também, no próximo dia 31, a caminhada Outubro Rosa e Novembro Azul, prefeito.
É importante a ação iniciada e também em parceria com a Liga Feminina de Combate ao Câncer. E aqui eu quero fazer uma saudação em especial à Liga, que tem trabalhado, tem divulgado, tem feito um excelente trabalho através hoje da sua presidente, Anice Ternes, juntamente com a Secretaria de Saúde. Essa caminhada que acontece dia 31/10, às 13h30, sai aqui da Igreja Matriz e culmina com a sua chegada na Floresta do Índio. E vai acontecer vários eventos durante a tarde lá, de divulgação, de orientação, para que as pessoas possam se conscientizar cada vez mais da importância de fazer os exames de prevenção. Isso nós estamos trabalhando diariamente com nossa equipe da saúde, buscando sempre alternativas e também levando informações à nossa comunidade do benefício que se tem da autoprevenção. E a Liga de Combate ao Câncer, juntamente com demais entidades, então de parabéns por levar e orientar nessa luta diária que a gente tem na busca de qualidade de vida. E também acontece o Novembro Azul, a partir do dia 1º, né? E também temos pedindo que os homens se preocupem com sua saúde, façam a prevenção, porque é melhor prevenir em função de que hoje a demanda e a qualidade dos exames e a perspectiva de melhora é muito grande quando se consegue prevenir com antecedência. Então, a todos a gente quer dizer que busquem essas informações junto à nossa secretaria, junto à Liga de Combate ao Câncer, que serão orientados a melhor forma de proceder.
Prefeito, eu quero agradecer as suas informações e coloco o microfone da empresa pública Rádio Municipal à sua disposição.
Agradeço e quero dar um abraço à nossa comunidade de Tenente Portela por sempre estar presente e nós poder participar do dia a dia com ações de benefício e resultados que venham atender a demanda da nossa comunidade local.
Esse então foi o nosso prefeito Cléber Carbone. E agora então vamos às demais notícias e avisos. As cooperativas escolares das escolas municipais de Tenente Portela, a Cooperasb da Escola Municipal Arsino Soares Bueno, do bairro Operário, também a SEAI, que é da Escola Municipal Marcílio Dias do Alto Alegre, e a Cooper Sena, da Escola Municipal Ayrton Senna, e também a Cooper Tepo, da Escola Municipal Tenente Portela, do bairro São Francisco. Cada escola com 8 alunos, mais um diretor e o professor coordenador da cooperativa, uma caravana totalizando 40 pessoas, estiveram então participando do 6º Fórum das Cooperativas Escolares, realizado então na terça-feira, dia 23, na cidade de Nova Petrópolis. E teve como tema as cores, valores e princípios do cooperativismo. O Fórum das Cooperativas Escolares do Rio Grande do Sul é um momento único para os jovens associados às cooperativas, um local de integração, descontração e aprofundamento do aprendizado sobre cooperativismo, contendo palestras educativas, momentos musicais e também um excelente momento para troca de experiências, praticando cada vez mais o princípio do cooperativismo, que é a intercooperação. Esta aí é uma ação promovida pela Prefeitura Municipal em parceria com o Sicred. Na tarde do último domingo, dia 21, aconteceram então os jogos de ida das semifinais do Campeonato Municipal de Futebol 7, do Tenente Portela, nas categorias feminino e masculino. A tarde solarada contou com um bom público prestigiando e a comunidade do Pinhãozinho recebeu os 4 jogos da fase decisiva do certame, com partidas muito disputadas. Pelo feminino, o primeiro jogo da tarde, a equipe do PSG da Pedra Lisa venceu a equipe do São Brás pelo placar de 4-0 e em seguida a equipe Meninas da Trave venceu o ABC pelo placar de 2-0. Já no masculino, o Santos do Alto Alegre venceu por 1-0 a equipe do ABC 2 e a equipe da casa, o Acadêmicos da Bola, venceu por 3-0 a equipe do Amigos do Colono. Estas equipes voltam a se enfrentar então nos jogos de volta, que serão realizados no campo do ABC no próximo final de semana, dia 4 de novembro. Para esses confrontos, as equipes que venceram o jogo de ida levam a vantagem então do empate. Caso ocorrer vitória das equipes que perderam o primeiro jogo, a vaga será decidida nas penalidades. E nesta quarta-feira, dia 31 de outubro, acontece a eleição suplementar para cargo de conselheiro tutelar em Tenente Portela. Estarão disputando uma vaga 6 candidatos. Para a comunidade, então, deixar o seu voto, para quem mora no centro e nos bairros de Tenente Portela, então quem mora na área urbana, o local de votação será a Prefeitura Municipal. Já para quem mora na área rural, o local de votação será a Secretaria de Assistência Social. É necessário trazer consigo o título eleitoral e um documento de identificação com foto, semelhante à eleição para cargos públicos. O horário então de votação é a partir das 8 horas e 30 minutos até as 17 horas na Prefeitura e na Assistência Social, e ambos não fecharão ao meio-dia. Vamos também ouvir aí o convite para a caminhada do Outubro Rosa, Novembro Azul, que acontece na próxima quarta-feira, dia 31.
A sua saúde em primeiro lugar.
Atenção todas as mulheres e homens. Convidamos a todos para participar da Caminhada do Outubro Rosa em Novembro Azul, a realizar-se dia 31 de outubro, saída 13 horas e 30 minutos, em frente à Praça da Igreja Matriz, até a Praça do Índio. Após ter a tenda com orientações, com entrega de fúndires, com profissionais da saúde e da Liga Feminina de Combate ao Câncer. É imperdível a Caminhada do Outubro Rosa e Novembro Azul, no próximo dia 31 de outubro, a 13h30, em frente à Praça da Igreja Matriz, aqui em Tenente Portela.
E assim encerramos o programa da Prefeitura Municipal Tenente Portela deste sábado. Uma produção do Departamento de Comunicação, a apresentação foi de Regis Carniel, a assessoria de imprensa é de Ricardo Dresler e Chico. A todos aí, muito obrigado pela audiência. Voltamos então no próximo sábado, ao 12h25, pela Rádio Municipal e pela Rádio Cidade. A todos então desejamos um ótimo sábado e um ótimo final de semana.
Rádio Cidade FM e a Rádio Municipal AM
encerram a apresentação simultânea do programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela.
Obrigado pela audiência. Tenente Portela.
Trabalho e desenvolvimento.